DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão em português da DW com Madalena Sampaio. Nos destaques desta segunda-feira, juízes moçambicanos dizem que a greve de 30 dias começa a 9 de agosto é legítima e legal.
Reiteramos que a greve poderá ser suspensa a qualquer momento se houver uma abertura para um diálogo sério, mas com propostas concretas.
Sindicato dos jornalistas da Guiné-Bissau apela ao boicote das atividades de Umaro Sissoko em Baló depois de palavras ofensivas do presidente.
O presidente tem que saber agir, tem que saber falar perante qualquer cidadão de um país.
Atentado contra o ex-presidente americano Donald Trump é o tema em destaque no dia do arranque da Convenção Republicana e o impasse político na Líbia está a agravar a situação dos migrantes. São temas que desenvolvemos já a seguir, não saia desse lado. Mais uma vez, boa noite. Os juízes moçambicanos anunciaram uma greve de 30 dias a partir de 9 de agosto. Os magistrados deverão prestar apenas serviços mínimos. Analista ouvido pela DW diz que o país está à beira do colapso, como nos conta a correspondente em Maputo, Silai de Motemba.
Os juízes moçambicanos anunciaram o início de uma greve a partir do dia 9 de agosto, com duração inicial de 30 dias, podendo ser prorrogada. A classe reivindica melhores condições de segurança, remuneração mais adequada e maior independência financeira. De acordo com a Associação Moçambicana dos Juízes, durante o período da greve, os magistrados prestarão apenas serviços mínimos. O presidente da agremiação, Esmeraldo Matavel, disse que a greve surge em resposta a um longo período de insatisfação e negociações infrutíferas com o governo.
Nós não vamos fechar as portas dos tribunais. Nós continuaremos a ir aos tribunais. Continuaremos a ir trabalhar. O que vamos fazer é reduzir de forma drástica o nosso rendimento.
Em conferência de imprensa, a agremiação destacou que os juízes enfrentam sérias ameaças à segurança, além de uma remuneração que não condiz com a responsabilidade e a carga de trabalho da função. Esmeraldo Matavel explica que a greve está em conformidade com a lei e sublinha que a associação se mantém aberta ao diálogo.
Reiteramos que a greve poderá ser suspensa a qualquer momento se houver uma abertura para um diálogo sério, mas com propostas concretas de resolução ou da totalidade das reivindicações ou de parte das reivindicações.
Em análise sobre a situação, o jurista Ernesto Júnior alerta que a greve dos juízes poderá ter um impacto significativo no funcionamento dos tribunais e na prestação de serviços judiciais no país.
Nossa justiça já não era célere. Imagina agora com a greve, as coisas vão tender-se a agravar-se, haverá um caos por completo no sistema judiciário e na própria governação do país. Então, eu acho que isto é caricato.
Ernesto Júnior recorda que Moçambique tem estado a observar movimentos de descontentamento em diversos setores sociais. O anúncio da greve dos juízes foi a gota de água, diz o jurista.
Isso demonstra que realmente a nossa governação neste momento está falida, o sistema está cansado. E já não tem soluções, porque são problemas de todos os lados.
Recentemente, Pedro Nhatitima, juiz conselheiro do Tribunal Supremo, reiterou que, apesar da greve dos juízes, há necessidade de se assegurar a prestação de serviços mínimos, como o atendimento de processos com caráter de urgência. De Maputo para a DW, Slide Mutemba.
E hoje perguntamos se concorda com os juízes moçambicanos que dizem que a greve que convocaram é legítima e legal e exigem mais segurança para a classe. Márcio Correia diz que se a Associação Moçambicana dos Juízes faz greve, então incentiva a todos os jovens sem emprego a fazerem também uma manifestação. É o nosso direito, diz este jovem moçambicano. E Romão Cândido Nequalembo comenta também no Facebook da DW que as associações moçambicanas são políticas, fazem isso à porta de eleições para beneficiar os seus partidos. Já sabe que voltaremos aos comentários no final desta emissão e por isso ainda vai muito a tempo de participar também neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a presidência anunciou esta segunda-feira uma série de exonerações e nomeações. Mara Quiosa deixou de governar Cabinda e foi nomeada governadora do Kwanza Sul. O até aqui governador do Bié, Pereira Alfredo, passará a chefiar a província do Uambo. A nova governadora do Bié será Celeste Adolfo. A província da Lunda Norte também terá uma nova governadora, Filomena Aires. A presidência angolana anunciou ainda a exoneração de Dalva Allen do cargo de ministra de Estado para a Área Social e de Maria do Rosário Bragança, até agora ministra do Ensino Superior. E o Sindicato Nacional dos Professores de Angola admitiu hoje avançar para confrontações e paralisação no próximo ano letivo, que tem início em setembro. Isto se o Ministério da Educação não resolver os pontos pendentes do acordo conjunto, disse à Luz o presidente do SINPROF. Guilherme Silva lamentou também a mercantilização do ensino em Angola. O Ministério Público de Angola pediu o arquivamento do processo contra Gelson Emanuel Quintas, mais conhecido como Mano Genas, por falta de provas. Decisão que pode levar à sua libertação nos próximos dias. Detido desde fevereiro, após ser deportado de Moçambique, Mano Genas era acusado de crimes como calúnia, difamação, mas o despacho do Ministério Público indica que não há provas suficientes para acusá-lo, segundo noticiou o Novo Jornal. E a Ordem dos Advogados de Moçambique considerou hoje que o caso do acidente de aviação envolvendo o filho do presidente moçambicano, Filipe Nyusi, na passada sexta-feira, vai testar a seriedade e isonomia do sistema de justiça. A polícia moçambicana abriu já um auto contra Florindo Nyusi por alegadamente provocar o acidente de aviação em que ficaram feridas duas crianças a caminho da escola no centro de Maputo. A Ordem dos Advogados destaca a importância de a polícia ter recolhido indícios de ilícito no local do acidente. A ativista Quitéria Guirengane concorda que este acidente é um teste à imparcialidade da justiça moçambicana.
Não é o primeiro nem o último acidente, mas é o primeiro que acontece numa época em que o presidente está em transição e, por isso, o Florindo Nyusi é encontrado com esta toda a coragem e ousadia das pessoas para denunciar e para demandar responsabilidade.
É, sem dúvidas, um teste à seriedade da justiça e a como ela é capaz de continuar com a venda sobre os olhos e julgar sem ter em conta quem está em frente das instituições.
Uma entrevista que vai poder acompanhar na íntegra na emissão de terça-feira de manhã. E o Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional de Moçambique detectou o expatriamento ilegal de quase 735 milhões de euros entre 2019 e 2023 no âmbito de uma investigação da Operação Stop. A quantia saiu de Moçambique com alegação de importação de diversas mercadorias. O número de pessoas constituídas arguidas subiu de 40 para 48, incluindo estrangeiros, e um total de 48 empresas também já foram constituídas arguidas. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, condenou hoje o atentado contra o candidato presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump, que qualificou como um ato de violência inadmissível. O chefe de Estado deseja ainda uma pronta recuperação de Trump e reafirma a confiança nas instituições democráticas dos Estados Unidos.
DW Deutsche Welle.
Na Guiné-Bissau está aberta a guerra entre o presidente da República, Omar Sissoko Embaló, e a imprensa do país, após o chefe de Estado ter dirigido palavras ofensivas a um jornalista no sábado. O Sindicato dos Jornalistas apela ao boicote das atividades de Sissoko Embaló para repor o respeito à classe jornalística guineense. Os detalhes com Yankuba Dançó.
É mais um episódio na tensa relação do presidente da República com os jornalistas da Guiné-Bissau. No sábado, Omar Sissoko Embaló usou palavras de baixo calão contra um jornalista que pedia a reação do chefe de Estado à contestação dos partidos sobre a intenção de marcar as legislativas para 24 de novembro em vez das presidenciais. Sissoko Embaló não terá gostado da abordagem do jornalista, soltou palavras insultuosas e, em seguida, abandonou o local onde estava a prestar declarações. Em reação, o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social apelou no domingo aos órgãos de comunicação social que boicotem as atividades de Omar Sissoko Embaló. Apelou ainda ao chefe de Estado a melhorar a sua conduta social e profissional. Em declarações à DW, o secretário-geral do Sinjotex, Diamantino Lopes, lembra que
só numa perspectiva pedagógica não teremos condições para superar essa situação. É necessário uma reação nesse sentido para que talvez possa melhorar essa situação.
Esta segunda-feira, a Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau considerou pouco digna a atitude do presidente guineense ao insultar um jornalista. O coordenador da rede, Vitorino Ndek, disse que Sissoko Embaló deve mudar a sua conduta.
O presidente tem que saber agir, tem que saber falar perante qualquer cidadão de um país.
Este presidente tem que mudar o seu comportamento.
Apesar de vários casos de violações e intimidações aos jornalistas e órgãos de comunicação social registados na história democrática do país, esta é a primeira vez que se apela ao boicote às atividades de um presidente da República da Guiné-Bissau. Diamantino Lopes disse não temer eventuais represálias em decorrência desta posição do sindicato.
Não, porque é um direito que assiste os profissionais de comunicação social, de cobrir ou não um ato, desde o momento que é para defender a sua dignidade profissional.
Diamantino Lopes diz que o apelo está feito e agora a bola fica do lado dos órgãos de comunicação social para seguirem ou não a recomendação. Para já, não há indicação de que isso aconteça. Yankuba Dansou, DW.
Na Líbia, o impasse político está a agravar a situação dos migrantes. E nem os traficantes de seres humanos, nem as milícias e as valas comuns os desencorajam a partir para a Líbia com o objetivo de chegar à Europa. Observadores dos direitos humanos acreditam que só a pressão internacional pode alterar as condições no país. Um trabalho de Jennifer Hollis e Islam Alatras, adaptado por Taina Mansani.
A rusga das forças de segurança líbias surge do nada. Os agentes entram de rompante no café, onde um grupo de imigrantes aguarda os seus potenciais empregadores. Alguns homens são detidos, aparentemente de forma arbitrária. O nigeriano Michael Shira, de 19 anos, estava lá e diz que teve muita sorte, pois nada aconteceu consigo. Mas ele vive com medo, explicou a DW, o jovem na cidade costeira de Suara, perto da fronteira com a Tunísia. Para Tim Eaton, pesquisador do grupo de reflexão Chatham House, com sede em Londres,
devido ao conflito, não há lei ou ordem. Com isso, prolifera um mercado ilícito e uma quantidade significativa de dinheiro é obtida com esse comércio ilícito, que inclui o contrabando e o tráfico de pessoas.
As violações contra migrantes incluem tráfico, tortura, trabalho forçado, extorsão, fome e condições intoleráveis de detenção, que são cometidas em grande escala e com impunidade. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, também instou as autoridades líbias a procederem a investigações sobre uma vala comum recentemente descoberta ao longo da fronteira entre a Líbia e a Tunísia, e sobre outra vala encontrada na Líbia em março deste ano, com pelo menos 65 corpos. David Iambio é defensor dos direitos humanos na organização não governamental Refugiados na Líbia.
Tenho esperança de que a situação dos migrantes do país melhore, mas isso não será possível até que a União Europeia pare de subjugar a esfera política, as milícias privadas e os órgãos governamentais.
Nos últimos anos, a Líbia e a Tunísia tornaram-se os pontos de partida mais populares do norte de África para os migrantes dos países subsaarianos. No entanto, ambos os países tornaram-se também parceiros da União Europeia, que procura travar o fluxo de migrantes através do mar Mediterrâneo. Desde o início de 2024 até 5 de julho, houve uma diminuição de cerca de 47% em relação a 2023. Essa diminuição do número de partidas não significa, contudo, que também cheguem menos pessoas à Líbia. É difícil encontrar números exatos, uma vez que a Líbia vive em turbulência política há uma década. Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
Nos Estados Unidos da América, a juíza responsável pelo caso em que Donald Trump é acusado de reter documentos confidenciais após sair da Casa Branca, rejeita hoje todo o processo. É uma grande vitória para o ex-presidente e atual candidato às presidenciais deste ano pelo Partido Republicano. Na decisão, a juíza Eileen Cannon, que foi nomeada para o tribunal por Trump, atende ao pedido dos advogados de defesa. E o atentado contra Donald Trump é o tema de que mais se fala no dia em que começa a Convenção Nacional Republicana. Após meses de preparação, a cidade norte-americana de Milwaukee, no Wisconsin, é palco do início oficial da campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos pelos republicanos e a nomeação de Trump parece certa. Um trabalho da jornalista Ines Paul, adaptado por António Deus.
O ambiente desta vez é diferente dos anos anteriores. Quase 48 horas depois da tentativa de assassinato a Donald Trump, há um sentimento palpável de insegurança. O ataque ao mais que previsível candidato republicano às eleições presidenciais nos Estados Unidos é o principal tema de conversa.
They've tried to put him in jail.
Tentaram pô-lo na cadeia e não resultou. Agora alguém tentou tirar-lhe a vida e eu sinto que ele vai voltar mais forte do que nunca.
Stronger than ever.
This was not just
Isto não foi apenas um ataque a um político ou a um partido político, foi um ataque a um americano.
An American.
As you could see from the attempt.
Como se pode ver pelo atentado, ele continuou a pensar primeiro nas pessoas. É um homem maravilhoso. É um presidente de fé, família e liberdade. E é disso que precisamos neste momento no nosso país.
And that's what we need right now in our country.
É em Milwaukee, no estado de Wisconsin, que os republicanos se reúnem até quinta-feira para nomear oficialmente o seu candidato às presidenciais. Deverá ser uma espécie de espetáculo de coroação, até porque o vencedor parece estar definido de antemão. Não há dúvida de que Donald Trump conseguirá os votos suficientes para avançar como candidato presidencial dos republicanos. Já os democratas estão bastante mais divididos. A polémica continua sobre se Joe Biden deveria recandidatar-se ao cargo de presidente.
E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta segunda-feira que não tem medo de cooperar com Donald Trump caso o republicano regresse à presidência dos Estados Unidos. Zelensky também acredita que, se Trump vencer, o pacote de ajuda aprovado na Cimeira da NATO não será revisto. No entanto, Donald Trump já prometeu acabar com a guerra na Ucrânia antes até da tomada de posse. E o presidente ucraniano manifestou-se hoje favorável pela primeira vez a uma participação da Rússia numa próxima cimeira de paz organizada por Kiev após a ausência de Moscovo na conferência de junho na Suíça. Zelensky espera que um plano para a segunda reunião possa estar pronto em novembro. No Ruanda já começou a contagem dos votos das eleições presidenciais e legislativas desta segunda-feira, das quais deverá sair vencedor Paul Kagame, que espera prolongar o seu regime por mais 5 anos. E os deputados da Gâmbia rejeitaram hoje uma proposta de lei que pretendia acabar com a proibição da circuncisão e mutilação feminina em vigor desde 2015, após meses de controvérsia e pressão internacional. Grupos de defesa dos direitos humanos e as Nações Unidas instaram os deputados a rejeitar a proposta de lei, afirmando que ameaçava anos de progresso e teria feito da Gâmbia o primeiro país a anular a proibição da mutilação genital feminina. E o presidente do Quênia, William Ruto, acusou hoje a Fundação Ford, sediada nos Estados Unidos, de promover a anarquia e de financiar os protestos antigovernamentais que abalaram o país no mês passado e que resultaram em dezenas de mortos. O Quênia está a viver uma conjuntura de instabilidade política desde os protestos que se transformaram numa campanha contra Ruto e a sua administração. A União Europeia condenou hoje o ataque bombista que causou pelo menos 9 mortos e 20 feridos este domingo. O ataque ocorreu num café na capital da Somália, Mogadíscio, onde dezenas de pessoas assistiam à final do Campeonato Europeu de Futebol Euro 2024.
DW, Espaço do Ouvinte.
Concorda com os juízes moçambicanos que dizem que a greve que convocaram é legal e legítima e exigem mais segurança para a classe? É um tema que tem gerado muito debate nas nossas redes sociais. Daniel Marcelino, por exemplo, escreve no Facebook da DW que eles mesmos são os primeiros a não cumprirem com as leis, quando amarga é quando já querem proteção. É a opinião deste nosso ouvinte. Chupai Mutukua diz também que é ilegítimo e ilegal, que é o governo do Sr. Filipe Nyusi, desde que entrou, deve a todos os funcionários. Rosário Nutepa concorda plenamente com os juízes moçambicanos, até eles têm toda a razão e são académicos porque estão a manifestar-se romanticamente. Cabe agora ao governo moçambicano dizer sim ao seu pedido e, se o governo, liderado por tiranos nacionais, diz este ouvinte, não ceder ao importante e ao necessário, eles vão atuar como deve ser. Escreveu-nos também um utilizador que se identifica como o Ciclone e que escreve o seguinte: em condições normais é uma contestação justa, porém os juízes estão apenas a aproveitar-se da situação atual para se acomodarem melhor num sistema do qual eles fazem parte há muito tempo e nunca haviam reclamado de nada até agora. O que os juízes devem fazer é unir-se à causa do povo moçambicano e trabalhar, sim, para levar este regime atual abaixo. Sem isso, diz, nada mudará, o judicial estará sempre ao serviço dos interesses do partido. E o ponto final no Jornal desta noite. Muito obrigada a todos os ouvintes pela participação. Já sabe que voltamos amanhã de manhã. Até lá, boa noite e bom descanso.